microfone tá um pouco baixo, acho. Deixa eu aumentar aqui. Melhorou. Testei aqui se a minha conexão tá boa, porque hoje tinha motivos para não estar tão boa assim. Sem entrar em mais detalhes, mas tá tudo certo. Vamos lá. Vamos começar o nosso chat de hoje, né? Na semana, só recapitulando, na semana passada eu me dei folga porque enfim foi feriado. E eu, apesar de ter sido feriado, eu trabalhei, então. Mas eu achei que ninguém ia. Sim, né? Eu acho que não ia ter tanta gente interessada no chat na terça-feira durante um feriado, então eu acabei me dando folga do chat e a gente retoma hoje. Só relembrando que na semana passada eu dei um chat técnico, né? Eu programei um pouquinho, como eu já venho falando, né? Quem não costuma acompanhar os chats, eu sempre falo que eu gosto de dar um chat técnico em uma semana e na semana seguinte um chat mais descontraído, assim, mais solto. E assim tá sendo, né? Na semana passada a gente criou um gerador de recibos, foi uma ideia que me veio, porque muitas vezes é complicado eu ter ideias para chats. Eu já tô há um tempo querendo começar uma série nova, uma série que vai virar um curso, que é sobre banco de dados, mas ainda não consegui parar para elaborar bem como é que seria esse curso, né? Quem não sabe, a gente já tem no site, na a universidade, que eu nem sei mais onde é que tá. Acho que tá no Boom, eu nem sei mais onde é que tá isso aqui. A universidade. Acho que tá dentro da Vai Lá e Faz. As coisas mudam tão rápido aqui que a gente se perde. Boa noite, Leão Azul. Cadê a universidade? Compra a camiseta, livro, fui lá e fiz. Passo. Oxe, cadê a universidade? Novidades, boom, bode. Aqui. O site é meio poluído, é mesmo. Mas, de uma hora pra outra, o pessoal tira o banner que eu sabia que tava numa localização tal e não tá mais. Mas enfim. Quem não sabe, né? Eu sempre gosto de reforçar, porque eu nunca sei quem acompanha o chat, se é novato, se não é. A gente tem alguns cursos, tinha que ser possível colocar selos, era bom. Colocar selo no chat era bom. Tem alguns cursos, inclusive alguns que ainda não inauguraram, né? Excel sem enrolação, automatização de rotinas no Excel com R, e tem alguns cursos que ainda não inauguraram. E vocês não estariam vendo isso aqui se não fosse pela minha visão de moderador, né? Esses cursos vocês não veem, eu acho. Que eles ainda não foram abertos, mas a gente tem alguns cursos já de programação lá no site. O primeirão, né, foi o. Não é esse. Foi um básico de programação com Python. Boa noite, Lorde Pazuzu. Foi um básico de programação com Python. Um curso que começou com chats semanais, né, de programação para iniciantes, usando a linguagem Python, né, focando no pessoal que quer aprender a programar e não sabe por onde começar. Eu uso a linguagem Python para fazer primeiro um ensino inicial de lógica, né? Porque para começar a programar tem que ter uma noção boa de lógica. E a gente vai usando esse conhecimento para automatizar algumas tarefas, esse tipo de coisa. Então é o curso que eu mais indico assim para quem. Eu vou já falar sobre uma pergunta que é relacionada a isso, mas eu queria mais mostrar inicialmente nesse chat. Para quem não sabe, né, que a gente tem cursos de tecnologia para quem quer iniciar, né, a aprender a programar e tal, quer mudar de área ou quer automatizar tarefas no trabalho. Então tem esse que é o que eu sempre indico para quem quer iniciar no mundo da programação. Foi um curso realmente feito do zero para quem nunca programou na vida. Eu fiz esse curso tem umas 20 aulas, eu acho. Eu estava querendo refazer ele, mas por enquanto deixa quieto. Tem um curso também de HTML, CSS, JavaScript, que é focado em quem tem vontade de criar sites, né? Principalmente sites, o que eu digo é essa parte visual que a gente percebe quando acessa um site e tal, essa parte visual da Baster, esses botões, essa cor de link, esse tipo de coisa, é o que a gente vê nesse curso de HTML, CSS e JavaScript. Tem uma avaliação aqui que eu nem tinha visto, vamos ver isso aqui. 5 estrelas, 5 cachorrinhos, então foi bem avaliado, hein? O novo BS incluindo os botões para Dark Mode vem esse ano. Rapaz, isso aí é pergunta pro Gustavo, não é pra mim. Tu pode fazer essa pergunta lá no suporte. Faz a pergunta lá no suporte que o Gustavo. Eu não sou programador do site, eu sou moderador. Então tudo que é de novidade assim do site, eu não sei. Eu sei pouquíssimas coisas e isso é uma das coisas que eu também não sei. Então pergunta lá no suporte que o Gustavo pode te responder lá. Eu sei que já estão trabalhando no novo BS já tem um tempo. Inclusive já lançando funcionalidades novas, né? Mas a questão do layout eu não sei a quantas andam. Valeu. Então, tem o curso básico de programação com Python, para quem quer começar a programar. Tem o curso de HTML, CSS, JavaScript, para quem tem interesse mais naquela questão antiga, né? Do web design, fazer design web. Que hoje a gente já chama de front-end, né? Desenvolvimento de front-end. Tem um básico de Django que é meio que uma cola da junção dessa parte de lógica, né, com a parte do design para criar sistemas web, como é a Baixa.com, né? E o último mini curso que eu fiz foram, acho que foram 10 chats em sequência, que eu automatizei uma tarefa repetitiva, que eu acho que é uma coisa que pode acontecer com muitas pessoas no dia a dia, quem trabalha em escritório, assim, tem que fazer tarefas com planilhas, esse tipo de coisa, né? E eu acho que é um caminho interessante também para pegar mais vontade de aprender a programar, né? Dá uma olhada nesse curso. Claro que para esse mini curso tem que ter uma noção de Python. Então não adianta vocês começarem por aqui sem ter visto uma noção básica de Python, até porque eu uso Python, né? Mas tem isso, né? E também tem curso dos assinantes. Por enquanto tem só esse de Excel básico, que já tem muitos alunos, né? Tem 242 alunos, então. Muitas vezes o pessoal vem perguntar sobre Excel no site e eu não manjo quase nada de Excel, não uso Excel para quase nada, então tem esse curso aí, já tem 4 avaliações, o pessoal já avaliou bem o curso e tal. Tem gente que deu 3 cachorrinhos, eu não vou entrar nessa seara agora, mas enfim, tem esse curso aí que também pode ser interessante para quem trabalha com Excel. Recentemente comprei um curso sobre Python, mas acredito fazer seu curso primeiro. Opa, pode ir lá que o curso foi feito para quem nunca programou na vida. Quando eu estava começando, eu saí comprando alguns cursos, na verdade, uns 2 ou 3. Não terminei nenhum, eu acabei aprendendo muito de uma forma meio caótica, assim, pegando as coisas soltas, pegando postagens de tutoriais e tal, vídeos no YouTube, e eu nunca consegui terminar nenhum curso. Mas eu acabei fazendo esse curso meio que como se fosse pra mim quando eu tava começando, né? O que que eu queria ter visto quando eu tava começando? Aí eu acabei fazendo esse curso um pouco direcionado nesse sentido, né? Mas enfim, eu nem comecei a falar sobre as perguntas mesmo, né? E vocês podem mandar perguntas aí também no chat. Mas eu juntei aqui algumas, eu vou até colocar aqui na tela. Eu juntei algumas perguntas que o pessoal já me fez há um tempo atrás, ou recentemente lá no site. E eu achei que era uma boa. Eu já respondi essas pessoas, né? Mas eu achei que essas dúvidas poderiam ser dúvidas de outras pessoas. Então achei que seria interessante a gente compartilhar isso aqui. Hoje você trabalha para alguma empresa no exterior? Eu trabalho para uma startup no Brasil. É uma startup aqui do meu estado, mas ela só tem clientes no exterior. Então ela é uma startup de terceirização de desenvolvimento de software, né? Ela tem clientes só no exterior, tem clientes nos Estados Unidos, na Europa, no Chile e está tendo cada vez mais clientes. Eu não sei, de quais outros países a empresa tem cliente hoje. E eu estou alocado em um time que trabalha diretamente com uma startup americana. Então eu trabalho com um americano, na verdade a empresa é pequena, eu trabalho com um americano que é o CTO dessa empresa, né? O CTO. E o time de desenvolvimento dessa startup, antes de eu entrar, era todo alocado na Grécia. Então eu trabalho com um americano e um grego. A gente se comunica em inglês e tal, mas eu ainda não desse passo de trabalhar diretamente com a empresa no exterior. Eu já contei minha história aqui antes em alguns outros chats, mas em inglês no dia a dia pode comentar um pouco. Vamos comentar. Não coloquei essa pergunta aqui, mas a gente pode começar com ela. Claro que eu vou dar prioridade às perguntas do chat, né? E depois a gente dá uma olhada nessas do documento aqui. Vou comentar sobre o inglês, segunda pergunta do Arthur. O inglês no dia a dia pode comentar um pouco. Eu acho assim, tem muitas pessoas que já têm uma carreira na TI e tal, e eu conheço pessoas que já têm seus 10, 15 anos e comentam comigo, ah, tem esse interesse em trabalhar no exterior e tal, principalmente com o dólar no valor que está agora, né? Mas eu acabo notando que o pessoal nesse tempo de carreira, né, focou muito na tecnologia, o que claro que não está errado, né? Mas acabou deixando de lado o inglês. O que é até engraçado porque na nossa área, para estudar, para tirar dúvida, a gente tem que ter muita noção de inglês, assim, pelo menos para leitura, né? Para tirar dúvida no Stack Overflow da vida e tal. Tem que ter uma noção boa de inglês. E eu acabo, vou linkar isso com a minha história, né? Quando eu sou farmacêutico de formação, né? Eu comecei a estudar programação em 2017. E desde que eu comecei, eu pensei que eu queria mudar de área e tudo mais. E como eu já tinha um emprego, né, e tal, não tinha essa ânsia de já ter que conseguir uma vaga logo, não dependia desse salário na tecnologia que eu queria, né, pra viver e tal. Então eu consegui fazer uma busca com mais calma e eu acabei dando um tiro certeiro que era o que eu queria, né, que era no meu primeiro emprego já trabalhar usando inglês, que é nessa startup que eu trabalho hoje, né? É uma empresa que é daqui do Brasil, é do meu estado, mas só tem clientes de fora. Então a gente precisa do inglês, tanto aqui para entrar. Eu fiz umas 3 ou 4 entrevistas em inglês. E foi engraçado, eu já contei essa história aqui, mas eu vou contar de novo. Que apesar de eu saber que eu teria que saber inglês para entrar na empresa, eu queria na época, eu queria muito entrar na empresa, né? Eu não tinha, a última experiência que eu tinha tido com o inglês assim foi numa viagem que eu fiz pra Argentina, que foi lá pra Patagônia, lá pro sul, né? Aí eu acabei conversando com um israelense em inglês. Eu patinei um pouco e tal, mas a gente se entendeu, ele até comentou que eu falava bem, eu achei engraçado, mas eu não acreditei muito no que ele tava falando, não. Que eu falava bem, né, no caso. E aí eu tentei entrar nessa empresa. Eu lembro até hoje do momento que o recrutador perguntou por telefone, né? A gente pode conversar um pouquinho em inglês? Eu sou uma pessoa muito ansiosa, né? Aí nessa hora deu um taquicardia danado. E eu falei, tá bom, vamos lá. Eu não entendi quase nada do que ele me perguntou. Ele foi educado, foi mesmo. Eu não entendi quase nada do que o recrutador perguntou. Tentei desenrolar ali, claro, né, e tal, mas eu acho que ele notou meu nervosismo. E ainda assim, eu acho também por conta da demanda, né? A demanda tá muito alta pro profissional de tecnologia. E acabou me deixando passar, né? Claro que se eu não desenrolasse mais pra frente, eu seria eliminado, porque tem várias etapas, né? Inclusive, uma das etapas foi uma entrevista com o próprio cliente, que é esse americano, né? Então eu teria que falar com um americano nativo e tal. E se eu não conseguisse me comunicar com ele, eu tava lascado. Mas. E aí, o recrutador ficou de me mandar o teste, e ele não mandou, e eu também não fui atrás. Eu fiquei treinando um mês, escutando muito podcast em inglês. Eu passeava com meu cachorro na rua, falando sozinho comigo em inglês, criando diálogos na minha cabeça em inglês, né? Eu falando baixinho e tal, e meu cachorro andando, fazendo cocô. E aí, com um mês, eu voltei a falar com o recrutador: Ó, você disse que ia me mandar o teste e tal, e não mandou. Aí ele, ah, eu acho que ele nem lembrava mais de mim. Aí ele me ligou de novo: Ó, vamos conversar de novo aqui em inglês. Aí dessa vez eu desenrolei mais. Fiquei muito mais confiante para as outras etapas e acabou que deu certo e eu entrei. Então, a pergunta do Arce foi meio abrangente, mas eu estou explicando de acordo com a minha história, né? De acordo com a minha história, o fato de eu ter noção de inglês, acho que eu falei disso até em dois chats anteriores, acho que no meu penúltimo chat, que o fato de eu ter noção de inglês já me permitiu entrar na empresa com um salário inicial que já quase se equiparava ao meu salário que eu tinha como farmacêutico, como servidor público, no caso, né? Que eu já tinha um salário um pouco além de colegas farmacêuticos que trabalhavam para a iniciativa privada como farmacêutico, né? Então, essa noção do inglês já me permitiu entrar com um salário, digamos assim, quando eu pesquisava no mercado, né, o salário de júniors, o pessoal tinha um salário X, eu acabei entrando na área com um salário 2X. Só que a vaga não era de júnior, né? A vaga era o cliente, esse americano, ele queria um programador sênior, e eu tava longe de ser sênior, né? Eu tinha um ano de experiência com o freela, né, que eu fiz para uma empresa do Rio de Janeiro, e eu consegui esse freela graças a Baster, porque veio um usuário do site falar comigo, via minhas postagens e sabia que estava precisando na empresa. Foi uma mulher no caso, e a empresa do marido dela estava precisando de um programador. Aí vieram atrás de mim perguntando se eu faria o sistema e tal, eu acabei fazendo. E deu certo, eu acabei conseguindo esse portfólio do meu currículo, né? Isso me permitiu entrar nessa startup e eu tô nela até hoje. Então, sobre o inglês, graças ao inglês eu entrei com um salário inicial além do que eu estava esperando. Na verdade, é o que eu queria, né? Mas não era o que eu esperava menos. E graças também a essa demanda alta na área, em 6 ou 8 meses eu consegui quase dobrar meu salário já. Então hoje eu já recebo mais do que eu recebia como servidor público. Bem mais, né? Então, graças ao inglês e graças a essa alta demanda e a minha persistência também, né? Valeu, Astra. Eu conto com mais detalhes dessa história em outro chat, só que eu não lembro mais qual foi. Mas a gente pode falar mais sobre isso depois. Exigido formação acadêmica, terceiro grau completo e formato para as vagas de programação. Tem essa pergunta bem aqui. Deixa eu até aumentar a fonte aqui. Quero aprender a programar. Cadê? Como criar portfólio? Eu não coloquei aqui, não. Se quer mudar de área. Ah, tá aqui. Preciso de faculdade, as empresas contratam sem diploma? Essa é uma dúvida que eu tinha também, e muita gente que está entrando na área tem também. Eu consegui incentivar a minha irmã, que é engenheira de produção, não está conseguindo emprego na área dela, a entrar na área também. Ela está gostando, ela está só estudando ainda e tal, não entrou. Mas essas perguntas, muitas das perguntas que eu coloquei aqui, são perguntas que ela também me faz. Então, sobre formação acadêmica, era uma dúvida que eu tinha. Eu pesquisei muito sobre isso. Eu via gente dizendo que não era necessário, eu vi gente dizendo que era bom, apesar de não ser necessário. Mas isso também depende dos objetivos da pessoa. Como assim? Muitas pessoas aprendem programação para criar um negócio próprio, porque, por exemplo, o Basta começou a Basta.com com o computador dele. Ele nem programador é, e criou o site com o conhecimento que ele tinha, assim, pesquisando no Google, só depois que o Gustavo entrou na parada. E então, tendo noção de programação, a gente consegue criar um negócio. Eu não diria de uma forma muito fácil, mas com menos barreiras, digamos assim. Basta ter um computador, uma internet, uma ideia e botar essa ideia para frente, né? A gente consegue criar um negócio. Então, muita gente quer aprender a programar para criar um negócio próprio. E então, nesse caso, o diploma seria desnecessário, né? Assim, você não vai ser contratado por ninguém por conta do seu diploma ou não. Então, é uma das opções que eu já descartaria, a necessidade do diploma ou não, para trabalhar como empregado, né? Eu entrei nessa empresa que eu comentei agora há pouco e eu não tenho diploma. Eu tenho diploma de farmácia, mas eu não tenho diploma de nenhuma área relacionada à tecnologia ainda. Eu comecei faculdade foi em janeiro do ano passado. Quando eu entrei nessa empresa, eu já estava na faculdade, só que eu estava no segundo semestre. Eu não vou mentir para vocês, eu estou só fazendo as provas, eu estou conseguindo desenrolar as aulas só fazendo as provas. Não recomendo fazer isso, é porque eu não acho as aulas muito boas, mas eu vejo lá, o assunto da disciplina tal é isso, eu tento pesquisar por fora, porque eu não gosto das aulas. Se você pode fazer uma faculdade melhor, se tem tempo para fazer uma faculdade, eu recomendo que faça. O pessoal da área de tecnologia deve conhecer o Fábio Akita, que é um cara conhecido no YouTube da turma aí da tecnologia, né? E ele sempre bate nessa tecla que é importante ter um conhecimento de base da faculdade e tal. E depois de ver muitos vídeos dele, eu acabei concordando com ele. Eu acho importante a gente ter esse conhecimento de base. Mas é necessário entrar numa vaga de trabalho, é necessário ter esse conhecimento da faculdade, ter o diploma para entrar no mercado de trabalho? Não é necessário, não é, não foi para mim, não é para muita gente. Inclusive, eu sei de muitas pessoas que começam a faculdade, começam a trabalhar nesse período e acabam largando a faculdade, nem terminam. É, nesse caso, eu recomendo a pessoa a terminar, né? Se estiver no meio, ali perto do fim, a terminar, porque, querendo ou não, é uma segurança a mais. Tem muitas empresas de fora. Eu ando recebendo, pelo fato de eu trabalhar em uma empresa que eu preciso do inglês, né? Eu recebo no LinkedIn muitas propostas de empresas de fora. E, inclusive, algumas empresas, a vaga é para trabalhar presencialmente. É para trabalhar presencialmente na Europa. Eu não recebi ainda dos Estados Unidos, mas eu já recebi do Reino Unido, acho que da Holanda. Recebi de empresas aqui da América Latina para trabalhar em inglês também, usando inglês, né? E eu penso que o diploma seria uma segurança a mais no caso de pessoas que querem morar em outro país, né? É, teriam que passar por um processo de como é a palavrinha? Esqueci agora. De imigração, né? Teriam que passar por imigração para trabalhar, né? Pedindo visto de trabalho e tudo mais. E muitas vezes os governos que determinam essas regras, né? Às vezes não são as empresas. Na verdade, quem determina é o governo, né? Para aceitar a imigração ou não. Às vezes a empresa consegue intermediar isso no lugar do contratado, né? Ela consegue mexer os pauzinhos dela lá e dá certo. Mas, querendo ou não, é uma segurança a mais que eu pesquisei muito na época e eu vi que é interessante para quem quer migrar para outro país, né? É interessante ter o diploma, porque isso acaba facilitando o processo de imigração. Então, no frigir dos ovos, né? É estritamente necessário? Não é. É recomendável? Eu recomendo. É uma segurança a mais. Acaba, querendo ou não, é um pezinho a mais no currículo ali, ah, tá fazendo faculdade e tal, terminou a faculdade. Mas o principal para mim é a questão do conhecimento de base. Conhecimento de base, sei lá, entender o que é um número binário, um número hexadecimal, esse tipo de coisa. Muitas vezes a gente não vai atrás por conta própria, sem a faculdade forçando. E são conhecimentos que são importantes para a gente entender o todo, né? Entender, a gente às vezes foca muito em tecnologias, eu preciso aprender a tecnologia tal. A tecnologia tá no momento, é o hype agora, tem que aprender, mas não foca nessa base, e tendo essa base a gente consegue aprender as coisas mais rapidamente. Então, resumindo, né? Não é estritamente necessário, mas eu recomendo que faça. Mas no meu caso, né? Eu só fui atrás quando eu achei que eu já estava perto de conseguir uma vaga. E eu comecei a faculdade, eu comecei antes, né? Mas eu senti, não, já tô perto, mas eu vou começar porque vai que dá um peso a mais no meu diploma. Mas eu acho que não foi por isso que eu consegui a vaga, não. Não foi tão determinante assim. Teu depoimento faz muito sentido, a base faz muito sentido, você consegue achar outros meios. Os cursos são chatos, estou aqui no chat em outra aba. Pois é, esses cursos. Eu tô fazendo na Estácio. Acaba que eu tô fazendo propaganda gratuita para Estácio ou não. E tem uma ou outra disciplina que as aulas são interessantes, mas a maioria não é tanto assim. E eu acabo só fazendo as provas mesmo, estudando o resto por fora. Eu tô estudando agora aquele livro. Esqueci o nome do livro. É Clean Architecture, do Uncle Bob, né? Acho que é Bob Martin o nome dele. E eu estou estudando arquitetura de software, né? Porque no meu trabalho eu acabei tendo que criar um sistema do zero, e um iniciante criando um sistema do zero pode fazer muita cagada, né? Então eu estou estudando muita arquitetura de software. Então, por um lado, eu estou fazendo faculdade, né? Fazendo as provas. Só que, por exemplo, esse semestre eu estou fazendo disciplinas de modelagem de dados, de banco de dados, que é um assunto que eu já tenho uma noção um pouco maior. Do que as aulas abordam, né? A faculdade vai abordar sempre o basal ali, o necessário. E eu já tenho noção de modelagem de dados, já modelo banco de dados. Eu não diria que eu sou um expert, eu não sou um database manager, né? Um DBA. Mas eu tenho noção boa, então essas aulas eu só faço as provas mesmo e pronto. Mas enfim, a minha opinião sobre o diploma é essa, né? E eu acho que corrobora com isso, né? Esses cursos muitas vezes são chatos, mas eu acho que é bom ter, mas não é determinante. Eu mesmo, eu tenho um colega mais próximo assim, da área, que ele começou a faculdade antes de mim, uns 2 anos antes de mim. Eu acho que até hoje ele não terminou, e isso já tem uns, sei lá, 3 anos. Então ele já estaria, acho que no quinto ano da faculdade, já era para estar terminando, e eu acho que ele não está muito perto de terminar, não. Esse livro vale um chá de depois, é muito bom. É, quem sabe quando eu terminar, né, se tiver público, porque falar de arquitetura de software, eu não sei se teria um público tão grande assim, não, mas se tiver, a gente faz. Mas o livro é excelente. Estou mais ou menos em 40% dele. É, então, vamos voltar aqui às dúvidas, né, porque eu já dei meia hora de chat, não falei necessariamente das dúvidas que eu anotei aqui, né? Eu já falei do diploma, então a gente já pode riscar aqui. Vou colocar de vermelho aqui. Na verdade, eu vou riscar. Cadê o risco? Então, dá para entrar no mercado de vagas júnior sem ter experiência comprovada? Essa pergunta foi a minha irmã que fez, né? E eu acabei já respondendo com essa minha história, né? O cliente queria um programador sênior, a empresa estava contratando um pleno, e a experiência que eu tive foi um freela que eu ainda não tinha terminado. Era um freela de um sistema web inteiro, era para uma empresa e tal, era um sistema de gerenciamento de clientes e staff. O pessoal da empresa, né? O pessoal da empresa queria gerenciar os clientes, documentos de cliente, esse tipo de coisa. E eu tive que fazer do zero, só eu e mais eu. Eu fiz o front-end, o back-end, eu fiz o deploy, né? Eu subi o serviço, hospedei o serviço. E quando eu entrei nessa vaga, nessa empresa que eu tô agora, né? Eu ainda não tinha terminado esse freela, porque eu pretendia terminar, acho que era em outubro. Eu fiz um contrato que a ideia era terminar em outubro, mas eu coloquei uma cláusula lá dizendo que poderia ter um certo atraso. E atrasou mesmo. Mas eu entrei na empresa exatamente em outubro e eu acabei terminando o serviço acho que em janeiro. Então, eu não tinha uma experiência comprovada finalizada no meu currículo, né? Eu até coloquei no currículo, acho, em andamento, uma coisa assim. Eu tô com esse serviço agora em andamento. E acabou me ajudando, claro, a conversar com o recrutador, né? Ele perguntou de experiências passadas e tal. Eu comentei, eu tô tendo essa experiência, ainda não terminei, mas eu tô quase terminando e tal. Um sistema que faz isso. Então, eu não posso dizer que eu entrei zerado de experiência, mas eu tive uma experiência de 6 meses somente. Então, para quem quer entrar no mercado em uma vaga júnior, como é o caso da minha irmã, né, e é o caso de muitas pessoas, eu recomendo não se preocupar muito com isso, mas já criar um portfólio, já criar um sistema do zero, porque, querendo ou não, o que eu fiz para o cliente foi um sistema que eu poderia ter feito sozinho. Um sistema ali de gerenciamento de cliente e tal, gerenciamento de documento, eu poderia colocar no meu currículo. Claro, fiz isso e tal, tá no site e tal. E é outra vantagem da área de tecnologia, né? Eu não preciso, diferentemente, sei lá, da medicina, eu não preciso do diploma para eu fazer isso num. Eu criar um portfólio, né? Eu criar um currículo, eu posso criar um currículo da minha casa, do meu computador, da minha internet, e isso dá certo. Já é suficiente para eu colocar como portfólio no meu currículo e conseguir uma vaga, né? Que foi mais ou menos a minha história. Recomendo algum site além da Baixa para estudar inglês. Eu estudei inglês por além de já usar no dia a dia, né? A gente acaba usando para tirar uma dúvida ou outra, então isso acabou reforçando meu inglês. Eu também não posso dizer que eu vim zerado, porque eu aprendi muito inglês na adolescência jogando videogame. Jogando Final Fantasy 7, 8 e 9 no PlayStation 1. Eu até comprei um dicionário bilíngue, né, na época, e eu acabei aprendendo muita coisa. Mas o que me ajudou muito mesmo foi essa pressão de querer entrar numa vaga que eu precisava do inglês, né? Então eu acabei escutando muitos podcasts em inglês, mas isso já eu já tinha um certo nível, né? Eu já consegui entender mais ou menos uma coisa ou outra em inglês. Mas o que me ajudou muito foi canais no YouTube. Eu já até recomendei alguns canais no YouTube na área Vai Lá e Fala, né? Na Baster. Mas o que eu usei foram canais no YouTube, mas eu recomendo também para quem já tem uma certa noção de fala, mas tem medo de conversar, né? Eu recomendo assinar serviços como o iTalk ou o Cambly. Eu estou recomendando, mas eu nunca usei, mas eu já vi muitas pessoas recomendando, eu sei mais ou menos como é. E eu até pensei já em assinar o iTalk ou o Cambly, o mais barato. porque eu queria, eu ainda quero, né? Apesar de eu trabalhar com o americano, eu não tenho reunião toda semana com ele. Essa semana eu já tive, mas na semana passada eu não tive. E são nesses momentos de reunião que a gente acaba exercitando mais o nosso speaking, né? A gente acaba falando mais, escutando mais e tal. E querendo ou não, mesmo que eu assista séries em inglês, filmes em inglês, eu não estou exercitando a fala ali. Eu posso, sei lá, ir pra frente do espelho e tentar falar comigo em inglês, e isso acaba ajudando muito, né? Apesar de parecer meio doido, mas ajuda muito. Mas eu recomendo o que funcionou mais ou menos pra mim, né? Foram canais no YouTube, canais em inglês, né? Tem vários, eu posso criar um tópico depois lá na baixa sobre isso. E quem já tem uma certa noção, treinar conversação em serviços como esses dois aqui, o Italki ou o Cambly. E quem tem noção zero, o pessoal comenta do Duolingo, né? Que é bom também. Duolingo. Ele é bem basicão, mas quem não tem noção de nada, dá uma ajuda boa, Duolingo. Eu usei o Duolingo para aprender uma basezinha de espanhol quando eu fui espanhol, quando eu fui para Argentina e para o Chile, né? Deu uma ajudada boa ali, mas é basicão. Então é para molhar os pés, é um início, né? Mas o que serviu para mim foi isso. Então, A2, como criar um portfólio sem ter experiência formal? Eu vou voltar um pouquinho nisso, porque para criar um portfólio a gente tem que definir uma área, né? Eu já comentei sobre isso em chats anteriores, mas eu vou recapitular aqui rapidinho. Se o seu interesse é entrar na área como empregado, né, trabalhando para alguém, então você tem que escolher uma área, né? São duas áreas principais. Se for pensar em desenvolvimento web, né, que é a minha área, tem outras áreas, tem diversas áreas da tecnologia, é um mundo, mas eu acho que a que contrata mais hoje é desenvolvimento web. Então, tem a área do back-end, a área do front-end, né? Front-end é essa parte de web design que a gente chamava antigamente, que é a parte do site que eu vejo, né, e o back-end é a parte do site que eu não vejo. São regras de negócios, são interações com banco de dados, verificação de login, se o login do usuário e a senha bate com a senha que está salvo no banco, não é exatamente a senha, né? Mas eu não vou entrar nessa seara hoje. Mas tem essas duas grandes áreas, né? Então eu recomendo escolher entre uma delas. Eu já dei chat sobre isso também, eu não vou me aprofundar muito nisso, mas definida uma área, né, a gente tem que criar um portfólio pra gente. E tem essa grande vantagem da área de tecnologia que eu não preciso ser contratado para começar a ter experiência. Eu posso começar a ter experiência em casa mesmo, criando um serviço, criando um site. Eu já é porque eu não lembro agora, mas faz algum tempo. Teve um curso que eu dei para Baster mesmo, que eu fiz o deploy, eu hospedei um sitezinho de um jogo de pedra, papel, tesoura que eu criei nesse curso, né? Eu agora não lembro mais o link, e se eu procurar agora eu vou perder tempo. Mas isso já conta como portfólio. Então, se você quer entrar na área de web, quer trabalhar com programação, quer trabalhar com web, né? E quer ser front-end, né? Web design, o antigo web design, né? Já dá pra ter uma noção básica de HTML, CSS, JavaScript, que é o principal, assim, a base inicial, e já começar a criar sites para mostrar o portfólio para outras pessoas. Aí você cria esse site, bota no seu currículo e já mostra numa entrevista de emprego, né? Isso aí já conta muito. Já se for mais pro lado do back-end, né, eu já recomendo ter uma noção de front-end também para criar um sistema inteiro, né? Porque o back-end é uma coisa que eu até comentei com a minha irmã, né? Para entrar na área, eu acho que a pessoa consegue entrar mais fácil indo procurar vagas de front-end, porque back-end acaba que tem que aprender muita coisa que se interligam, mas são assuntos diferentes. Tem que aprender uma linguagem de programação, tem que aprender um framework web, tem que aprender banco de dados, tem que talvez aprender até a fazer o deploy, a hospedagem, né, desse site, desse serviço. Então, são muitos assuntos que no front-end acaba sendo um pouco, não diria mais fácil, mas é um caminho que, sei lá, é um pouco menos tortuoso, né? Basta aprender, não basta só, né? Mas é interessante, tem uma noção muito boa de HTML, CSS, JavaScript. Hoje em dia, frameworks JavaScript são essenciais, como React, Angular. E tendo uma noção boa de React, a gente já consegue entrar no mercado. Claro, tem que fazer um portfóliozinho, uns 3, 4 projetos ali. mas isso já é suficiente para conseguir uma vaga. Enquanto no back-end tem que ter uma noção de banco de dados, ter uma noção de framework web, uma linguagem de programação, hospedagem, deploy, um pouquinho de DevOps, né? Então é muito assunto que não se misturam muito assim a um primeiro momento, né? A uma primeira vista, mas que são essenciais para a gente conseguir uma vaga de back-end. Deixa eu dar uma olhada aqui no chat, que eu vi que estava movimentado. Recomendaram esse app essa semana na Baixa, gostei. Else Speak. Esse eu não conhecia, não. Vou dar uma olhada. E de nada aí, Leão Azul, boa noite. Estou chegando agora. Não sei se já comentou sobre, mas tem uma pergunta. Por que você gosta de programar? Você aprendeu a gostar depois de começar. Por que você gosta de programar? Essa pergunta aí é capciosa. Eu vou só comentar esse comentário aqui do Astro. Front é complicado, se eu dependesse dele, eu tava ferrado. Eu também. Eu arranhei um pouquinho de front. Eu consegui entregar esse serviço, né? Usei até jQuery, que é uma coisa que está ficando em desuso, né? Apesar de ter projeto legado que ainda use. Mas front não é muito minha praia, não. Às vezes eu estou cansado do back, aí eu fico pensando, eu vou aprender front porque é menos estressante. Mas isso acho que é só preconceito meu. Eu conheço gente que é estressado com front também, mas enfim. Agora respondendo a pergunta: por que você gosta de programar? Pois é. Como eu comentei, né, mais cedo, você chegou mais tarde, eu talvez não tenha ouvido, mas eu sou formado em farmácia, talvez até já saiba, né, porque tem lá no site que eu tenho um diploma em farmácia, na apresentaçãozinha lá do moderador lá na área de tecnologia, né, mas eu nunca me identifiquei muito com a minha área, eu achei que eu estava no lugar errado e tal, e eu sempre tive afinidade com tecnologia, com computador e tal, e aí eu pensei, por que não eu tentar juntar essas duas coisas, né? Mas antes disso, como eu comentei antes, eu sou servidor público e eu tentei concursos públicos em vagas que tinham um salário maior do que o meu, né? Acabei tentando um ou outro, consegui um cadastro reserva ali e outro aqui, né? Mas eu não fui chamado. Eu cheguei a pagar um curso de R$ 2.500 para a Receita Federal, estudei 3 meses e desisti, e depois dali eu acho que eu desisti total de concurso, eu acho que depois disso eu parei total. E eu já havia um tempo tentando alternativas, e foi mais ou menos na época que eu entrei na Baster, que foi em 2017. Eu fui procurando alternativas para eu sair do meu trabalho, que eu não gostava, né, e da área de farmácia em si, né, da área de farmácia. E eu tentei outros concursos, eu tentei fazer mestrado, doutorado, nem fiz seleção de nada, eu tentei várias e várias e várias coisas, até que eu comecei a estudar programação e gostei. Gostei de resolver probleminhas bestas ali, criar um joguinho de pedra, papel, tesoura, criar um joguinho para uma criança aprender matemática. E eu acho que o ponto de virada mesmo foi quando eu tava com a demanda, eu trabalhava em um laboratório de pesquisa, em uma universidade federal, e o meu chefe na época ele era muito, ele ainda é, né? Mas ele não é mais meu chefe. Ele é muito afeito à tecnologia. Ele gosta de programar, ele programava em VBA, ele gosta de mexer, ele tem curso técnico em eletrônica, então ele gosta de mexer em placa eletrônica e tudo mais, montar balanças, esse tipo de coisa. E na época a gente estava com a demanda de. Tinha um aparelho lá de medição de viscosidade, então ele media a viscosidade de líquidos e semissólidos, né? Tipo pomada, creme dental, esse tipo de coisa, né? Gel, ou até líquido mesmo, sei lá, um xarope. E esse aparelho ele se comunicava com o computador por meio de uma porta serial, e quando a gente lia as viscosidades, né? Esse aparelho se comunicava com o computador, né? E tinha um programinha lá que ele só fazia as leituras e mostrava as leituras e no final ele criava um bloco de notas com os resultados. Aí quando a gente fazia uma leitura de viscosidade nesse aparelho, a gente tinha que abrir o bloco de notas, copiar os resultados, abrir uma planilha do Excel, criar as colunas lá, né? Criar os cálculos e tudo mais e fazer esse cálculo da viscosidade, né? Aí eu pensei. E na época o meu chefe chegou pra mim e falou que tinha pedido para a secretaria de TI lá da universidade, né, um programador para criar um programa para automatizar isso, e eu pensei, eu estava aprendendo a programar ainda, né? E eu pensei, por que que eu não faço esse programa? Aí eu não tinha noção de quase nada ainda, eu estava aprendendo lógico ainda, mas eu pesquisei no Google como fazer isso, como ler o resultado de uma porta serial com Python. Eu pesquisei isso, achei lá que tinha uma bibliotecazinha de Python que interagia com a porta serial. Aí eu já vi que eu conseguia mostrar os resultados dentro de um programa Python. Aí a partir daí eu já vi que eu conseguia fazer cálculos com esses números, né? Aí depois eu vi que eu poderia criar uma planilha do Excel com esses cálculos. Aí depois eu vi que eu poderia já criar planilha com gráfico e tudo mais, tudo bonitinho. E foi indo, né? Até que eu fui aperfeiçoando esse programa. Esse programa ele foi criado em 2017, né? Ele é usado até hoje lá nesse laboratório. E é um programa que economizou uns 20 minutos de trabalho de uma pessoa, uns 15 a 20 minutos. É um programa que lê os resultados das viscosidades lá, e quando termina a leitura, o programa já cria a planilha, já salva em uma pasta, já mostra os cálculos, os gráficos e tudo mais. E isso economizou tempo da pessoa que fazia essa leitura manual, né? E foi esse, para mim, eu diria que foi o ponto de virada, né? Foi aí que eu vi que eu poderia usar a programação para resolver problemas das pessoas. E foi daí pra frente, né? Eu vi que eu queria trabalhar com isso mesmo e tal. Eu criei mais programas que resolviam problemas lá do pessoal da universidade, né? E hoje eu já trabalho na área mesmo. E eu acho que é por isso que eu. Eu acho que eu respondi, né? Você aprende a gostar depois. Eu aprendi a gostar no começo. E é engraçado, né? Eu pensava, não, eu tô adorando isso aqui, eu vou adorar trabalhar com isso aqui. Mas tem aquela frase, né? O pessoal fala, como é? Como é a mesma frase? Deu um branco agora. Trabalhe com o que ama e nunca mais ame nada na vida. Uma coisa assim, né? E é engraçado que quando eu tava nessa, eu quero trabalhar com isso, eu gosto disso, eu pensava, eu vou trabalhar com isso amando, eu nunca vou achar chato. Claro que eu tava romantizando demais, né? Mas eu pensava, não. Eu dei o meu trabalho hoje, se eu trabalhar com programação, eu vou gostar mais, eu vou aturar mais. Mas no fim das contas, tudo ainda é trabalho, né? Então tem dias bons e dias ruins, tem dia que a gente pega um desafio muito louco ali, muito cascudo para resolver e pensa em desistir, e quando resolve é aquela glória, parece, sei lá, quem gosta de futebol, parece um gol do time que a gente gosta, né? E tem dias que é meio chato mesmo, até porque se fosse legal, o nome não era trabalho, né? Então é até engraçado essa reflexão. A gente pensa, ah, eu vou trabalhar com o que eu gosto e eu nunca vou mais reclamar. Mas ser humano ele é reclamão por natureza. Então hoje eu digo que eu aturo muito mais o meu trabalho hoje de uma forma mais positiva, né, do que antigamente. Eu gosto do que eu faço e tal. Mas dias ruins todo mundo tem. E isso em qualquer área, eu acho, né? Então, enfim. Terceira pergunta, né? Entre os cursos afetados na universidade, por qual começar? Python, HTML? Isso aqui foi uma pergunta que foi feita recentemente. E dá para pegar um gancho com o que eu já falei, né? Depende de qual o seu objetivo. Se o seu objetivo foi esse que eu comentei agora há pouco, né? De automatizar tarefas do dia a dia, do trabalho, né? Eu recomendo começar a aprender lógica, né? E eu já recomendo começar com uma linguagem de programação, porque tem gente que recomenda aprender lógica com linguagens que não são linguagens de programação, o pessoal chama de pseudocódigo ou Portugal. Mas eu recomendo já começar com uma linguagem mesmo, porque, claro, uma linguagem de uma curva de aprendizado mais suave. Eu recomendo Python, mas JavaScript é interessante também para esse começo. E por que que eu recomendo isso, né? Porque com a linguagem de programação a gente já consegue já resolver problemas do dia a dia. A gente já pode usar para aprender a sintaxe, né? A sintaxe não. Aprender lógica de programação, que é o necessário para começar, né? E já consegue, com um pouquinho, já resolver um problema que foi o que aconteceu comigo, né? Eu ainda estava aprendendo um pouco de iteração e tudo mais, de listas e tudo mais, dicionários no Python, né? E veio para mim essa demanda, eu consegui resolver com um conhecimento muito, muito básico. O primeiro código estava horroroso, mas isso já foi suficiente para eu ver que aquilo poderia, entre aspas, mudar vidas, né? Eu já poderia resolver problemas das outras pessoas com um basiquinho ali. E foi daí para frente, né, até eu conseguir trabalhar formalmente com isso. Então, por onde começar, né? Depende do seu objetivo. Se o seu objetivo for automatização de tarefas e tudo mais, eu recomendo começar por uma linguagem que o pessoal chama de back-end, né? Na verdade está certo, na, né? Linguagem de back-end, linguagem de programação. E já usar essa linguagem para resolver essas tarefas repetitivas, né? Já se a sua vontade é, eu quero entrar na área, então tem que definir uma área, né? Se for para a área de web, depende. Se for back-end, aí vale o mesmo recado, né? Começar com a linguagem de programação, para depois aprender um framework web, depois aprender banco de dados. Se for para a parte mais de front, né? A parte de estilo e tudo mais, é HTML, CSS, JavaScript. E comentar aqui, né? O Lorde Pazuzu tem um pavor de CSS, eu também. Eu tenho pavor de CSS muito. Eu até já fiz esse freela que eu comentei agora há pouco, né? Esse freela. E eu desenrolava ali o CSS, o Bootstrap e tal. Mas hoje, se me derem um serviço de front pra fazer, eu vou passar mal, viu? Eu vou sofrer pra colocar um botãozinho ali no lugar. Enfim. Desculpa. Estou interessado em aprender programação. Por onde começar? Eu acho que essa pergunta já foi respondida, né, na 3. Por onde começar, a gente tem que definir uma área, né, qual o objetivo. Se você não tem objetivo nenhum, como era o meu na época, né, eu queria trabalhar, mas eu não sabia com o que ainda. Então, começa a aprender uma linguagem de programação, porque é o basal ali. Tem que ter uma noção básica de lógica, até quem vai para a área de web, né, assim, para a área de front, né, front, que é a parte ali de estilo e tudo mais, a parte que a gente vê, né. Mais cedo ou mais tarde vai ter que mexer com JavaScript, que também é uma linguagem de programação, que também usa lógica, então tem que aprender lógica. É, não dá para fugir disso, por mais que você vá para a área de front, porque vai mexer com JavaScript, JavaScript é a linguagem de programação e é lógica. Então, o mínimo é ter uma noção de lógica. E para aprender lógica, você pode, como eu comentei agora há pouco, né, usar linguagens que são pseudocódigo, né, como Portugal. Mas eu já recomendo começar com linguagem, eu recomendo Python ou JavaScript. Uma dessas duas já vai te servir bem. Feito é melhor do que perfeito, é verdade. O meu primeiro código estava horroroso, mas já ele bugava, né? Eu não tinha um tratamento de exceção legal. O pessoal rodava lá a viscosidade, demorava uns 15 minutos, o aparelho rodando, né? E no momento final, quando dava stop, gerava uma exceção lá e não gerava planilha, tinha que rodar de novo. Mas hoje já está rodando mais liso e está funcionando até agora. E onde pegar a prática de programação? Isso aqui é interessante até para quem já tem uma caminhada mais longa aí na área, né? Você começou agora a programar, já aprendeu a noção de lógica, já aprendeu condicionais, loops, esse tipo de coisa, né? E onde eu pego prática? Eu recomendo estudar. Realizar, deixa eu apagar aqui. Exercitar algoritmos. E por onde é que a gente exercita algoritmos? Tem sites bem interessantes para isso. Um deles é o HackerRank, eu acho que é assim que escreve. Tem o PolyJudge também, eu acho que é isso. E tem o Exercism, eu acho que esses são os mais conhecidos. Tem muitos outros, mas com esses um desses três aqui, você vai conseguir exercitar bastante sua lógica, seu conhecimento de algoritmos, e isso é útil até para conseguir vagas lá fora. Porque muitas vezes o teste que uma empresa gringa aplica para quem quer entrar nessa empresa, né, para trabalhar ganhando em dólar, em euro, são testes de algoritmos. Que você tem que resolver ali um algoritmo, sei lá, reverter um string, sei lá, como reverter uma lista, esse tipo de coisa, né? Daí para pior, né? E esses sites são muito úteis para a gente pegar marra nesse sentido, né? Tem uma noção maior de algoritmos e tal. E ultimamente eu estou estudando pelo HackerRank, dando uma melhorada nos algoritmos usando o HackerRank. E esses dois aqui, eu acho que o PolyJudge é em português, eu não lembro porque eu usei faz tempo, mas esses dois aqui são em inglês. E eu uso esse hoje e é bom até para dar uma treinada no inglês também, né? A 6 eu já respondi. A 7 eu acho que eu já respondi também, né? Para automatizar tarefas repetitivas no trabalho, qual o melhor caminho, né? Tem que aprender lógica, porque você vai resolver problemas usando lógica. Então, sem lógica, não desce para o play, né? E com a lógica, para aprender lógica, né, você já poderia usar uma linguagem, como eu já falei. E eu acho que linguagens interessantes para esse começo são Python e JavaScript, mas o que eu falo não está escrito em pedra, então vocês podem começar por qualquer outra linguagem, mas eu acho que dependendo da linguagem, se vocês nunca tiveram contato com programação, vocês podem acabar desistindo, porque tem uma ou outra que é uma sintaxe mais complicada. Para escrever uma mensagenzinha na tela, tem que escrever 10 linhas, enquanto em Python é uma linha, em JavaScript é uma linha. Então, eu recomendo Python e JavaScript, mas pode ser C, C++, Java, Rust, Ruby, mas tem uma curva de aprendizado um pouco maior dependendo da linguagem, né? Sou de exatas e estou pensando em investir nessa área de TI. Acredito que tenha facilidade com estatística, lógica e modelos. Como essa área de Data Science, BI, Big Data relacionado com front-end e back-end? Depende, né? Muitas vezes o pessoal de análise de dados, ciência de dados, eles não precisam nem ter noção nenhuma de front e de back, né? Às vezes o pessoal usa BI, Big Data, aprende uma linguagem de programação, né? No caso Python ou até R, né? Que é muito usada para isso. Só não, porque o só não foi uma palavra muito boa. Mas aprende essas linguagens para criar dashboards, para criar ali uns gráficos, né? E mostrar sei lá, pro chefe ou pro time de decisão da empresa, e tudo mais. Então não precisa ter noção, não precisa ter noção nenhuma de front-end, por exemplo. Mas dependendo da empresa, você pode ser chamado tanto para fazer essa parte de análise de dados, como para fazer a integração desses dados com uma API que existe no uma API que existe na empresa, né? A empresa de vocês cria uma API para disponibilizar dados para os clientes. Meu cachorro tá morrendo de latir aqui, desculpa. Tem um cachorro latindo na rua e o meu cachorro tá respondendo ele. Mas enfim, a empresa de vocês pode ter uma API que é usada para disponibilizar dados para clientes, né? E vocês precisam integrar o BI de vocês, a análise de dados, com essa API, né? Então tem que ter uma noção de back-end para fazer essa integração, né? Então vai depender muito do trabalho que você vai executar. Se o seu trabalho for estritamente de análise e criação de dashboards, você não vai ter que saber nada de front. De back-end tem que ter uma noção, porque Python é uma linguagem de programação, né? R também é uma linguagem de programação, então vai ter que ter uma noção de condicionais, de loops, esse tipo de coisa, né? Mas se eu pudesse dizer, assim, entre front e back, que está mais relacionado com a parte de análise de dados é a back-end. Mas até o front também, né? Porque pode ser necessário você criar os dados, né? E saber como mostrar esses dados no front-end de uma empresa, né? Então vai depender muito do que você foi contratado, para que você foi contratado, né? O que você deve fazer nessa empresa. Mas isso que eu estou comentando já entra no famoso full stack, né? Que é aquele programador que o pessoal brinca que é que nem pato, né? Que o pato nada, o pato voa, o pato anda, mas ele não faz nada disso direito, né? Um full stack, ele tem noção de back-end, de front-end, aí eu já estou metendo análise de dados no meio. Mas eu acho muito difícil a pessoa se aprofundar nessas três áreas ao mesmo tempo. É muito difícil. Eu tentei, eu não consegui. Dependendo da experiência da pessoa, a pessoa pode conseguir ou não, mas eu acabei focando mais no back-end, em me especializar mais no back-end, porque eu acho que ia render mais pra mim. Então é isso. Muito interessante, motivador a sua trajetória. Valeu. Seijo Kumura. E o Astro responde aí: Python é muito usado nessa área. E comentando em primeira mão, né? Esse comentário aí do Seijo Kumura. Que a minha trajetória é interessante, motivadora, mas eu vou trazer para vocês no dia 28 uma história que eu acho que vai motivar mais ainda vocês. Que é a história de uma pessoa que eu conheci ontem, o Senesino, moderador do site da Bate, né? Ele tem esse contato com essa pessoa que tem uma história espetacular na área de tecnologia, uma história espetacular mesmo, e eu vou trazer ela para falar com a gente aqui no dia 28. Vai ser um bate-papo, né, sobre como foi que essa pessoa entrou na área. Na próxima semana eu vou divulgar melhor como é que vai ser esse chat para vocês saberem, mas eu recomendo todos vocês virem assistir o chat de tecnologia no dia 28, porque tem uma história realmente espetacular esperando por vocês aqui. E o meu cachorro tá querendo passear e fazer xixi na casa, então eu tenho que acelerar aqui o chat. Mas eu já comentei sobre isso, né? E aqui também. Obrigado pelas respostas e dicas. De nada, meu amigo. E essa última, né? Em relação à idade. Eu tenho 37 anos e quero iniciar na área de TI. Eu tô muito velho para isso, eu consigo vaga com essa idade? Eu tinha essa dúvida também com. Eu comecei na área, acho que com 28 anos. E eu ficava me perguntando, né? Eu tô muito velho pra área, eu não tô velho e tal. E eu acabei entrando na área com 30 anos de idade, né? E eu acho que não é tanto problema assim, a questão da idade, porque você vai ser contratado para trabalhar no computador, com internet, não vai ter que correr uma maratona, não vai ter que carregar peso nem nada. Então acho que essa questão da idade é mais preconceito que a gente tem, que outras áreas realmente têm problemas com idade, o que é triste, né? Mas na área de TI eu acho que isso não é tanto problema. Para mim, eu achava que ia ser. Com 30 anos eu fui contratado, no meu primeiro emprego, né? Mas eu acho que isso não é tanto problema assim. A gente não conhece tantos programadores mais velhos, né? Com 50 anos de idade. Mas eu conheço um ou outro e eles estão trabalhando até hoje, muito bem, obrigado. Então eu acho que essa questão da idade não é uma barreira tão grande assim como o pessoal acha. Beleza? E de novo, desculpa pelo latido do meu cachorro, ele tá louquíssimo aqui, apertado querendo fazer xixi, e eu vou ter que passear com ele agora, então. O que eu tinha pra falar hoje era isso. Acabei correndo mais aqui no final, né? Desculpem, mas a cachorrada aqui tá grande. Então, o que eu tinha pra falar hoje era isso. Se alguém tiver mais alguma dúvida, um comentário, podem falar aí. E de novo, né? Eu deixo esse convite pra no dia 28. Vocês comparecerem aqui porque vai ter um chat muito legal com uma pessoa que tem uma história muito massa. Muito mais legal que a minha ainda. Sempre tem um delayzinho aqui no chat, né? Vou esperar mais um pouco. E se ninguém falar mais nada, de nada, Leão Azul, eu que agradeço. Eu adorei esse chat com vocês, né? Geralmente os meus chats não tem muita interação e eu achei, não, acho que um. Tira dúvidas e tem uma interação legal e realmente teve. E foi muito massa, eu gostei muito. E no dia 28 tem mais, né? Vai ter outro chat nesse estilo. E eu convido todo mundo a comparecer de novo aqui no dia 28. E eu acho que ninguém tem mais dúvida, né? Então eu vou encerrar aqui, passar com o meu cachorro que tá apertado, quer fazer xixi, e ele só faz xixi na rua, ele não consegue fazer em casa. Então, boa noite, pessoal. Muito obrigado mesmo pelo comparecimento de vocês, pela interação. Chat que eu gosto mesmo é chat assim, com interação e tal, e eu espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma. Então, bom resto de semana para todo mundo. Qualquer dúvida extra sobre o chat, sobre alguma coisa de TI, de programação, podem comentar lá no, na área de tecnologia, né? Criar um tópico lá e tal. E sobre até o inglês, né? Dicas de como estudar inglês e tal, como foi que eu fiz. Vocês podem criar um tópico lá perguntando. Na área vai lá e fala, né? E não na de tecnologia. Que eu posso dar dicas de canais no YouTube e tal. Além do que eu já falei aqui hoje, beleza? Então é isso. Vou lá passear com o cachorro. Boa noite, bom resto de semana para todo mundo e até o próximo chat. Valeu!